pela Rádio Fregalvão, Café com Entrevista.
Olha, vocês certamente ao longo da programação ouvem o Frei Tiago falando com vocês, trazendo bonitas reflexões, mensagens, mas tê-lo em nossos estúdios é algo raro, viu? Estamos lisonjeados da presença dele aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Frei?
Bom dia, gente boa. Paz e bem, caro amigo ouvinte da Rádio Frei Galvão, FM. Pois é, então hoje estamos aí para conversar um pouquinho sobre Semana Santa, esta grande semana para nós católicos.
O pessoal vai se preparando, a gente vai falando muito da Semana Santa, mas nós encerramos agora um período muito importante que eu espero que muita gente tenha compreendido e vivido bem, que foi a Quaresma, né?
Sim, ainda nós estamos neste período forte de voltar o coração para o Senhor. Esta oportunidade tão singular, nós vamos encerrá-la na Quinta-feira Santa, né? Mas aqui é sempre este apelo, onde o próprio Deus toma a iniciativa e pede dos seus filhos e filhas esta abertura para que o nosso coração possa cada vez mais se aproximar deste coração todo amoroso, que é o coração do próprio Deus. Há uma passagem na Sagrada Escritura, não vou recordar assim bem ao certo o versículo, mas é o próprio Deus que assim afirma: tirarei do vosso peito este coração de pedra e no lugar colocarei um novo coração, um coração de carne. Então essa é a busca da Quaresma, né? Que possamos nos converter, ou seja, é voltar aquilo que Deus desde o início tem sonhado para com o gênero humano, a nossa identificação com o seu filho Jesus. Então quanto mais próximos estivermos do filho Jesus de Nazaré, pode ter certeza que esta humanidade tão sonhada por Deus, ela acontecerá.
Legal. Bom, a Semana Santa, né? A Semana Maior, esse momento de forte introspecção, é marcado por celebrações muito profundas, né? De reflexões, assim, que levam mesmo o católico a um local muito especial. E a gente começa no Domingo de Ramos com festa, né?
Sim.
A entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém.
Sim.
E com muitos simbolismos, né?
Uhum.
Explica pra gente essa questão de Jesus em cima do burrico, a questão dos ramos, né? O que simboliza e como vem essa tradição da questão dos ramos?
Então, interessante quando olhamos para esta celebração que marca o início, portanto, da Semana Santa, e você traz um detalhe interessante, né? Então, Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, né? São duas liturgias unidas numa única celebração. E por que que é assim? Nosso Senhor é rei, mas o seu reinado é diferente. A dinâmica do reinado de Cristo não é pela opressão e tampouco subjugação das pessoas. O Senhor vem montado no burrinho justamente para apresentar a dinâmica, essa proposta de paz.
Uhum.
Então é diferente, né? Nosso Senhor não triunfa pela força, mas triunfa a partir do amor. E certa vez Papa Francisco, né? Saudoso Papa Francisco, disse que este rei tem uma coroa de espinho e por trono uma cruz. Então o reinado de Cristo ele realiza justamente porque através da sua entrega, da sua doação, da sua paixão, morte, ele vai resgatar o gênero humano dessa condição de escravidão, né? Ou seja, dessa impossibilidade de viver o amor que vem do nosso Deus. Portanto, quando ele sobe ali no burrico, né? Uhum. É justamente para dar essa dimensão de um reinado diferente.
Sim.
Da lógica do mundo, né? É um reinado de fraternidade, de justiça, de paz, onde a vida humana, ela é por demais valorizada, em defesa da dignidade da vida humana. A questão dos ramos, este povo que ali marca a presença, né? Quer ser não este reinado. Então nós queremos que Jesus reine nas nossas vidas. Então olhando para a liturgia hoje, quando vamos às igrejas, os templos, santuários devidamente decorados, né? Ao levantar os ramos, este é o espírito.
Uhum.
Queremos que o Senhor Jesus, a proposta do seu reino, E nós podemos assim olhar para a oração do Pai Nosso, ali está o programa de vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao levantar os ramos, eu estou dizendo, não, Senhor Jesus, eu quero então este reinado na minha vida. Quero a sua forma de vida, a sua maneira de olhar o mundo. Aí faz total sentido levantar os ramos. Mas não percamos de vista que este reinado também tem como ponto ali, participa também da sua dinâmica, a entrega radical na cruz.
Legal. A gente vai já trazendo a programação do Santuário Frei Galvão, para que você, ouvinte, também já se programe. No domingo de Ramos, nós teremos diversas celebrações, tá? A partir das 6 da manhã, depois às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5:30 da tarde, às 7:30 da noite, e você é convidado a levar o seu ramo. Não vai ter distribuição, leve de casa para você poder depois já levá-lo abençoado, né?
Pois é.
E às 10 da manhã, a missa terá procissão saindo da Alameda. Então inicia lá aos pés de Frei Galvão, né? Desce a Alameda, depois adentra o santuário e temos a celebração então do Domingo de Ramos. Então a procissão acontece na missa das 10 da manhã, tá? Sim, certo?
Exato.
Na segunda, na terça e na quarta-feira da Semana Santa, Frei, cada paróquia, né, tem, acaba realizando suas atividades de acordo ali, eu acredito que mais com a sua tradição.
Sim.
Né? Não tem um segmento onde todos fazem as mesmas celebrações ou reflexões. O Santuário Frei Galvão se reservou da seguinte maneira, né? A programação. Na segunda-feira, às 7:30 da noite, procissão com Nossa Senhora das Dores. Na terça-feira, a procissão com o Senhor dos Passos. E na quarta, a procissão do encontro.
Uhum.
Inclusive, solicitando que as pessoas possam levar velas. O que essas celebrações reservam, Frei Tiago? O que se reflete na celebração com Nossa Senhora das Dores, com o Senhor dos Passos? E o que é este encontro? Encontro este que está retratado na Sagrada Escritura, né?
Sim. Então são formas de justamente nos colocarmos ainda mais em comunhão com este grande mistério que é a fé cristã, né? A ressurreição. Então Nossa Senhora das Dores, então Nossa Senhora nos momentos mais fortes da vida de Nossa Senhora, ela marcou presença. O primeiro milagre, né? Nas bodas de Caná, ela olha para aquela família, olha, eles não têm mais vinho, né? Não tem como você dar um jeitinho aí, né? Então o primeiro milagre acontece graças à intercessão da mãe. Mas nessa hora aguda, tão forte da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava presente, né? Então Maria acompanha o seu filho em todos os momentos e de modo muito particular na sua entrega radical na cruz. Me chama muito a atenção aquela cena da Paixão de Cristo, né? Onde, dirigida e produzida por Mel Gibson, né?
Ah, sim.
É, de fato, um filme que nos fez pensar ainda mais. Foi. O que significa essa entrega do Senhor. Então um dos discípulos, João, pede, né? Maria pede ao discípulo amado que ela possa se aproximar um pouco mais do Senhor. Então Maria acompanha os passos, mesmo assim sem compreender, né, toda esta dinâmica, mas está ali, né, junto do seu filho, e retratado de uma maneira tão bonita quando Nosso Senhor, numa das suas quedas, né, Maria vai ao encontro do Senhor e diz: olha, eu estou aqui.
Uhum.
Eu estou aqui contigo, né? E Nosso Senhor olha para Maria e diz assim: veja, mãe, eis que faço nova todas as coisas. Então Maria, mesmo sem compreender a grandeza, né, desta entrega radical do Nosso Senhor, mas ela marca a presença, ela acompanha. E olhando assim para a caminhada do povo de Deus, Maria também marca a presença, sobretudo nas horas de dificuldade, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições. Maria é esta companheira que nos dá forças também, porque a caminhada cristã para o verdadeiro seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, também nós teremos de passar por esta etapa, né? Que faz parte. Nosso Senhor sempre deixou muito bem claro aos seus discípulos:
uhum,
vai chegar o momento em que o Filho do Homem vai subir a Jerusalém. Então não é somente a experiência onde o Tabor, né, Pedro, Tiago e João, é bom estarmos aqui, mas Nosso Senhor, durante toda a sua vida pública e sobretudo nesta hora pela qual ele veio, né? Esta é a hora que o Pai confia ao Filho a redenção do gênero humano. Então Nosso Senhor vai dizer: olha, eu preciso ir a Jerusalém, foi para isto que eu vim.
Uhum.
Portanto, nesta caminhada cristã também, o Nosso Senhor, acredito que de uma maneira muito particular a cada um, olhe e nos convida, suba comigo também. Então faça da sua vida uma entrega radical. Portanto, esta devoção, né, este momento onde nós vamos celebrar Maria, que acompanha os passos de Nosso Senhor, esta linda senhora, esta figura tão forte também na nossa fé, quer dizer também que nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas cruzes da vida, ela também marca a presença e nos fortalece com a sua graça, com o seu apoio maternal.
Muito bem. 8h46, se você quiser mandar sua mensagem, pode mandar. A Érica Augusto mandando um abraço pro senhor, viu?
Coisa boa.
Com saudades. Grande abraço. O Leandro, bom dia, excelente entrevista com o Frei Tiago.
Obrigado.
Um abraço também a você, Leandro. O Ademir, passando por aqui, nos mandou um recadinho. Daqui a pouco a gente passa esse seu recado, tá, Ademir? Pode deixar uma feira bacana que está sendo realizada. Frei, e aí essa semana tem algumas tradições. A gente vai falar do Tríduo Pascal, né?
Sim.
Que aí é um momento maior, mais forte. Tem alguma tradição que é seguida nesse momento, a partir do Domingo de Ramos? A gente tem no Brasil algumas antigas, né? A procissão do Fogaréu, ali em Minas Gerais. Em Paraty também tem a procissão do Fogaréu, né? Em Paraty tem também. E tem coisas que, vamos dizer assim, que são do costume popular das Sim. pessoas. Algum tipo de alimento, a gente deixa a carne vermelha de lado,
Sim.
né?
Uhum.
Como isso vai sendo entronizado, como isso vai sendo vivenciado também e reconhecido pela igreja? E quais são as orientações? Por exemplo, essa questão, a gente já vai trazendo, por exemplo, o jornalismo vai trazer a variação dos valores do peixe, porque é algo que cresce muito. Então, como essas tradições vão ganhando corpo e o que a igreja olha e orienta nesse sentido?
Então, quando você destaca a questão da carne, né? A Sexta-feira Santa pede, são dois dias em que a igreja nos pede para que observemos o jejum, né?
Tá.
Na quarta-feira de cinza e na Sexta-feira Santa.
Uhum.
Então, na Sexta-feira Santa porque celebramos a morte de Nosso Senhor Jesus uhum. Cristo. Portanto, ali não há motivos para festa ou celebrarmos tal como no ordinário da vida. Então, este estar unido ao sacrifício do Senhor. Então, como melhor celebrar esta entrega radical de Nosso Senhor Jesus Cristo? De Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja, ela nos orienta a fazer o jejum, a abstinência da carne, como este respeito, né? Dada a entrega do Cristo, nosso Salvador. E eu penso assim que vai também nos colocando na dinâmica desse mistério de nos oferecermos como um dom para o outro. Então, durante toda essa caminhada quaresmal que vai nos preparando para bem celebrarmos a Páscoa, é adentrar também neste discipulado do Senhor.
Uhum.
O Senhor deixa bem claro que o seu ministério é pautado na seguinte tônica: eu não vim para ser servido, mas para servir.
Uhum.
Durante a acolhida das caravanas que chegam no santuário de Frei Galvão, eu costumo dizer assim, recordar, né? Todo batizado já tem consciência disso, né? Mas o cristão de verdade, ele não vive para si. Ele vive para o outro.
Uhum.
Então, o batismo que nós recebemos, essa configuração com Cristo, nos coloca também nessa dinâmica. Eu preciso me assemelhar ao Cristo. Portanto, observar estas práticas durante a quaresma e sobretudo na Semana Santa, é um modo também de nos unirmos em solidariedade com esse Cristo.
Sim.
A sua encarnação, agora eu vou puxar as aulas de teologia do professor Frei João Reinert, né? Cristo, quando assume nossa condição, ele se faz solidário a nós. Então, na nossa espiritualidade franciscana, até pude refletir com os leitores, se alguém estiver na sintonia, um grande abraço aí para a equipe dos leitores do nosso santuário, né? Então, um ponto forte também na vida de São Francisco é fazer misericórdia. Mas como assim? O que significa esse fazer misericórdia? Então, vamos olhar para o Senhor Jesus. Ele que sendo rico, se faz pobre.
Uhum.
Ele que sendo Senhor, se faz servo. Ele que sendo maior, se faz menor. Tudo isso para partilhar o destino dos homens. Então, Nosso Senhor se faz pequeno, isso aqui que é muito bonito na nossa espiritualidade franciscana. Nosso Senhor se faz pequeno para elevar o gênero humano. Então, Ele faz misericórdia conosco, Ele olha com compaixão, com ternura, e deseja compartilhar conosco a sua vida. E na espiritualidade franciscana é diferente. O próprio ponto de partida da conversão de São Francisco é este olhar para o leproso. Então, esta semana, olhar para o Senhor é para que possamos assumir de fato o seu projeto de vida. Porque a excelência desta vida dada por Deus está, portanto, no amor. Tanto que na Quinta-feira Santa, o Senhor nos deixa o mandamento do amor. Uhum. Mas não é qualquer amor, não, né? Tem um parâmetro aí. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? O parâmetro é Cristo. Portanto, a excelência da vida...
Legal.
Interessante, até começava com o pessoal, né? Nós olhamos para o santuário de Frei Galvão, tá bonito, as pessoas nos perguntam: nossa, Frei, a ampliação da lateral lá, agora a parte central com forro, né? Tá todo mundo ansioso para ver aquela obra chegar à sua conclusão, à sua plenitude. O mesmo é para a vida. Então, Felipe, o que é a plenitude da vida? Onde está a excelência da vida? É no amor. A vida adquire o seu sentido maior no amor de Cristo. Nisto o mundo reconhecerá que de fato somos seguidores do Senhor. Então, este amor que é entrega, não há maior amor do que dar a vida por seus amigos. E tem uma cena nesta última ceia, onde Nosso Senhor vai dizer assim: já não vos chamo de servos, mas de meus amigos. Já não vos chamo de servos, mas de meus amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo aquilo que recebi do Pai. Então, tudo aquilo que esse pai todo amoroso tem na sua excelência, tem de melhor, ele já nos deu. Então, eu costumo dizer para quem nos visita: na pessoa do seu filho, Deus já deu tudo de si. Deus entregou o seu melhor, para que a vida pudesse permanecer junto dos homens. Agora vem a provocação, né? Como é que nós acolhemos esse melhor? Então, aí que está a grande provocação da igreja. Então, a quaresma é para nos preparar justamente para que este melhor não passe despercebido. A graça das graças, né? De celebrarmos também esta passagem de tudo aquilo que fere a condição da vida humana.
E vale as penitências, as penitências pessoais sem esse amor?
Olha, minha santa, eu gosto de responder esta pergunta olhando para uma passagem que diz assim: eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Então, o que significa isto, né? A misericórdia nos aproxima desse coração de Deus. Então, há muitas passagens onde os profetas, né, estes que falam em nome de Deus, vão dizer assim: olha, não é só um gesto externo, né? Não é só para rasgar as vestes, rasgue o teu coração, olha para o irmão. Então, Nosso Senhor deseja por demais que vivamos o seu amor. Se a penitência tem por propósito a concreção deste amor, ok, é válida, mas a penitência pela penitência é um rito, o rito pelo rito, isto não tem valor. Então, o que Nosso Senhor pede, né? O nosso coração mais próximo do irmão. Aquela passagem do bom samaritano que por vezes refletimos num dos dias da novena, né? O samaritano teve compaixão daquele que fora surpreendido pelos ladrões. Então, que a nossa penitência possa de fato nos aproximar do irmão. Então, olha, eu vou deixar aquilo que é supérfluo para socorrer a necessidade do irmão. Isto. Então, vale muito mais. Então, eu acredito, e aqui vou dar esta resposta, ou este ponto de vista mais fundamentado na Sagrada Escritura: Deus está mais preocupado com a relação com o nosso irmão do que com o rito propriamente.
Inclusive, no começo da quaresma, o Papa pediu para que as pessoas fizessem o jejum de palavras ofensivas. Ele usou, né, redes sociais, porque a gente acaba achando que não é terra de ninguém e parece que vem um outro personagem, começa a brigar. Mas a gente leva isso para a vida, não só para as redes sociais. Então, quanto é mais importante, às vezes, você jejuar de palavras ofensivas, né? De ofender o irmão, do que propriamente disso. De repente, fazer um sacrifício ali para deixar de comer a carne.
Exato.
E continuar maltratando o irmão no dia a dia.
Pois é, então, se a penitência não provoca esta mudança, mas que seja sincera, sabe? Você faz por amor a Cristo. Então, este dom extraordinário, dar a vida, um amor que não espera nada em troca, isso não depende de nós.
Uhum.
Isto é dom do Senhor. Então, desejar isto, este olhar para o outro, respeitá-lo, parte por primeiro de uma resposta que damos ao amor do Senhor, porque ele muito nos amou. Então, São Francisco de Assis dizia assim, né? Embora nós não vamos encontrar nas fontes, mas atribui-se à pessoa de Francisco, o seguinte pensamento: é necessário amar o amor, porque o amor ainda não é amado. A pessoa de Cristo ainda não é amada. Então, quando amamos o Senhor, aí sim temos os olhos do Senhor, sim, de forma a olhar para o outro como um dom. Se não existe o amor de Cristo, o outro passa despercebido. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns estabelecimentos, é raro, né? Quando vamos pedir uma informação, é perguntar o nome do outro. Você simplesmente chega assim: olha, quanto é o preço disso, né? Isso não deveria ser comum entre os cristãos. Nossa, Frei, exatamente. Então, se você não se treina nessas pequenas coisas, legal, nós não vamos dar esse salto, né? Este dar a vida. E Nosso Senhor pede isto. O amor por excelência é capaz de dar a vida, mas como chegar nessa excelência? Nas pequenas coisas. Legal. Então, o Papa coloca como exercício. Então, faça uso deste dom de falar, não para machucar a imagem do irmão, mas para elevá-la. Para elevá-la. Isso é regra de ouro, né? Tudo aquilo que você deseja que os homens façam, você faça também a eles. Aqui está a síntese de todo, de toda a lei e os profetas. Então, este amor que o Senhor manifesta ali na cruz, a sua entrega, é para, de fato, planificar a vida. A vida humana chega nessa planificação no amor. E este amor está ali, né? Vamos celebrá-lo, né? Durante toda esta Semana Santa.
Exato. A gente precisa encerrar, mas a mensagem já foi dada. Eu quero passar a programação e fazer uma reflexão para a gente deixar aqui como mensagem de preparo, né, para essa semana que se aproxima. Então, quinta-feira, o Santuário Frei Galvão terá celebração somente às 7:30 da noite, que é a missa da Ceia do Senhor.
Sim.
Inclusive com transmissão aqui da Rádio Frei Galvão.
Uhum.
Não teremos confissões, tá? A missa das 9:00 da manhã será realizada no Santuário Nacional, que é a missa dos Santos Olhos.
Isso,
né?
Exatamente.
A missa do Crisma. Na sexta-feira, gente, é o único dia na história da igreja, do seu calendário litúrgico, que não tem missa. Não temos missas.
E por que nós não temos missa?
O senhor vai explicar isso e vai deixar sua mensagem, que é a minha próximo questionamento.
Opa!
No sábado, tem o ofício de dores de Nossa Senhora, às 9:30 da manhã, e a missa da Vigília Pascal, às 7:00 da noite.
Uhum.
E no domingo, a grande celebração da ressurreição do Senhor Jesus, o domingo de Páscoa, com missas a partir das 6:00 da manhã até as 7:30 da noite no Santuário Frei Galvão. E na sexta-feira, muita gente fala, é o dia que a igreja mais está cheia, que a igreja está lotada, que o povo, por que que o povo adora e beijar Deus, se ele morreu?
Uhum.
O católico gosta dessa coisa, mas eu queria que o senhor falasse daquele simbolismo e daquela mensagem, que as pessoas, de alguma maneira, estão ali participando, algumas entendem, outras nem tanto, mas o que esse momento significa para nós, e ele, claro, está atrelado a todo esse significado e essa história do Tríduo, mas o que é a Sexta Santa, porque não há a celebração litúrgica por si, né?
A missa, né?
Missa em si,
sim,
na sexta-feira, Frei.
Que o Senhor está morto, né? Então nós não celebramos, a missa, né? Justamente porque o Senhor está morto. Recordamos a sua entrega, né? E você coloca como uma observação, também vale como uma provocação, há uma participação maior na sexta-feira, talvez por conta da nossa, da identificação com o sofrimento. Então, sobretudo aqueles que sofrem e encontram forças no Senhor. Então, o Senhor que triunfa deste sofrimento. Então, o Cristo que venceu a morte, né? Passou por tudo aquilo. Então, essa é a leitura que eu faço. O fiel olha também nesta mesma direção. O Senhor vai me dar forças para superar esta situação de sofrimento. Mas tem muitos batizados, né, cristãos, católicos, que celebram este momento, mas não vão lá para marcar presença na celebração da ressurreição, né? Então, ficam na morte, somente no sofrimento. Verdade. Não, na cruz do Senhor encontramos forças, sim, com certeza, né? Mas o ponto alto da nossa fé é celebrar a sua ressurreição. E essa ressurreição como maneira de Deus dizer assim: olha, meu filho em tudo viveu a minha vontade, comunicou o meu amor. Não é justo que ele permaneça na morte, por isso eu o ressuscito. Da mesma forma, os olhos de Deus, né? Deus não nos fez para a morte. A morte não faz parte do projeto de Deus. Então, às vezes, Deus levou, Deus tirou. Não, gente boa, Deus não leva, Deus não tira. Deus é vida. Deus o tempo todo está se doando para que a vida aconteça. O pecado entra como essa situação que gera morte. Então, não é só morte biológica. É uma morte que nos afasta do coração de Deus. Então, o sacrifício que o Senhor realiza é para trazer novamente o homem ao coração de Deus. Há uma reflexão no Sábado Santo, né? Quando Nosso Senhor desce a mansão dos mortos, ele vai procurar quem? Esse, dentro de uma linguagem muito simbólica também, né? Ele vai procurar Adão. Adão, vem para a vida. Eu não te fiz para a morte. Então, quando ele ressuscita Adão, ali ressuscita também todos aqueles que estavam na mansão dos mortos. Ali se faz a justiça de Deus. Não nos fez para a morte. Porque se eu afirmo que Deus chamou, né? É um Deus ambíguo. Como é que ele pode em si comportar a vida e a morte? Não, em Deus somente a vida. Em Deus somente a vida. Então, olhando para os passos deste filho muito amado, que em tudo realizou a vontade do Pai, não é justo que ele permaneça no sono da morte. Então, o Pai o ressuscita. E todos aqueles que...
Não só a morte física, né? A pessoa que morre para a droga, que morre para o álcool, isso, que morre para a depressão.
E você traz um ponto aqui, minha irmã, que vale a pena ser destacado. A ressurreição não é somente celebrada na nossa passagem deste plano para a eternidade, na dor que é superada, no irmão que se liberta da dependência, aí nós experimentamos também Páscoa. Páscoa é vida nova, cujo fundamento é o amor. Então, onde a vida ela é respeitada, onde a vida ela tem a sua potência máxima ali, nós estamos celebrando ressurreição. Então, você traz aqui de uma fala, de um modo muito oportuno. Celebramos a Páscoa, essas Páscoas no dia a dia, quando o amor vence. Onde o amor está triunfando, seja na relação com o companheiro de trabalho, em casa, o esposo que decide amar mais a sua esposa, a esposa que decide amar mais o seu esposo, a vida que se doa em favor do outro, a Páscoa diária ali está acontecendo, até a nossa Páscoa definitiva, ou seja, onde a vida do Cristo será tudo em nós.
Interessante. Boa
Excelente.
Reflexão.
Frei, quero agradecer a sua presença.
Eu que agradeço o convite.
Muito feliz de tê-lo aqui. Que seja uma semana santa de renovação, né? Muito importante para todos nós. E que os nossos ouvintes possam, aqueles que são católicos, participarem, estarem lá no Santuário Frei Galvão. Sim. Com todas as programações que já estão disponíveis lá no Instagram do Santuário Frei Galvão e também aqui no Instagram da Rádio Frei Galvão. Você vê todos os horários, todas as celebrações direitinho para que você participe. E participe mesmo.
Sim, sim.
Não é só ir.
Exato.
É participar, é estar lá.
Eu Exato. Acho que depois dessa conversa aqui dá para refletir bem e participar melhor.
É porque se nós não celebrarmos essa Páscoa, então trago o exemplo, é como. Todos aqui estamos ansiosos para ver o Santuário de Frei Galvão chegar à sua
Isso.
concretude, né?
Isso.
A vida também espera de nós a mesma resposta.
Exato.
Então, Nosso Senhor também espera de nós a mesma resposta, para que possamos chegar naquilo que Deus sonhou. um coração capaz de amar, mas dentro desta dinâmica do amor do Cristo. Então, quando o amor de Cristo for tudo em nós, aí sim a Páscoa será bem celebrada.
Muito bom. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.
Amém.
Frei Tiago Soares, lá do Santuário Frei Galvão.